Quarta-feira é dia do quadro Viva Bem, com a doutora Ana Escobar. Já estamos na linha com a doutora. Boa tarde.
Boa tarde, Stephanie. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Estou aqui hoje com o Leonardo Cassano. A gente estava até falando sobre a live, né, que a senhora fez essa semana sobre ciência pela reabertura das escolas. Como é que foi?
Opa, então, foi uma live espetacular que eu fiz, né, com aquele grupo de pediatras, né? Fiz com a Adriana, com a Luciana e com o Paulo Teles. E foi uma live muito legal, porque a gente pôde falar para as pessoas por que agora, em dezembro, né, a gente já tem conhecimento científico suficiente para considerar a abertura das escolas seguras para as crianças, né? Então, a gente já entendeu durante esse tempo todo essa doença, como que ela evoluiu, como que ela é, como que ela ataca, né, vamos dizer assim, as crianças. E a gente já conhece, então, a doença, a gravidade dela nas crianças, que é muito baixa. A maioria das crianças tem quadros leves ou assintomáticos, né? Menos, bem menos de 1% faz um quadro mais grave. Então, a gente já tem condições de orientar a abertura das escolas. É o que a gente espera que aconteça no que vem. Até porque, né, Stephanie e Leonardo, a vacina para as crianças deve demorar. As crianças provavelmente serão, como a gente já falou, as últimas da fila a receber a vacina. Então, a gente tem que ter uma perspectiva no que vem de reabertura das escolas sem que as crianças tenham recebido a vacina, né?
Há 3 horas e 45 minutos, tudo bem, doutora Ana? Tudo jóia contigo?
Ótimo, Leonardo, e você?
Tudo bem também. Doutora, eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse tema, justamente com as entrevistas que a senhora já deu anteriormente. Você vem falando sobre a volta às aulas já faz algum tempo, né? Por exemplo, teve uma live que a senhora fez em julho falando volta às aulas em setembro, será que pode, que não pode? E as coisas estão aumentando cada vez mais, os meses estão cada vez passando e as crianças sem perspectiva de volta. A senhora imaginava ali no começo que ia ficar tanto tempo sem aula?
Pois é, não imaginava não, Leonardo. Então, isso aí foi uma coisa que a gente foi vendo. Todo mundo supunha, né, que o que acontece? Que a gente ia ter uma onda, um pico, e depois os casos iam começar a diminuir, como de fato foi, né? A gente tinha uma média, se lembra, de 1.200, 1.300 mortes por dia. Depois isso foi caindo, a gente chegou em 300 mortes por dia, muito ainda, mas um número significativamente maior, e agora a gente já está voltando para 800 mortes por dia de novo. Então, essa segunda onda, a gente não poderia supor que ela fosse acontecer. Mas por que que agora, mesmo em face, essa sua pergunta é muito boa, por que que mesmo em face dessa segunda onda a gente fala pode abrir a escola, coisa que a gente não falava antes? Porque agora a gente já tem conhecimento da doença nas crianças, né? Então, por exemplo, quando foi descrita lá por maio, junho, aquela síndrome inflamatória multissistêmica em criança, todo mundo ficou apavorado, falou, meu Deus, isso é grave para as crianças. Será que então, como é que a gente vai encarar isso? Então, fica todo mundo quietinho dentro de casa, até a gente ter conhecimento científico e entender essa síndrome nas crianças. E aí a gente já entendeu que é, como eu falei para vocês, menos de 1%, tem tratamento, né? Então, hoje a gente já tem outra postura científica, por isso que o nome desse movimento é muito apropriado, né? É a ciência pelas escolas. Então, assim, o embasamento científico que a gente tem agora permite que a gente fale para todos os pais, olha, com as medidas de segurança que a gente tem, máscara, higienização das mãos e distanciamento, a gente pode sim fazer com que as nossas crianças voltem às aulas. Até porque, né, Leonardo, como você falou, né, um ano, olha, as crianças aguentaram estoicamente. 2 anos em aprendizado virtual, para algumas que têm condição de aprendizado virtual, porque boa parte das nossas crianças não tem, isso pode ser realmente muito perigoso até, do ponto de vista de desenvolvimento, né?
Com certeza.
É, porque a ciência, né, hoje em dia, a gente falou até sobre isso, a gente conversava no início do programa sobre jovens que se deram muito bem, né, tiveram um ótimo desempenho na Olimpíada Brasileira de Robótica, aqui de Campinas mesmo. Então, esse ano a gente aprendeu muito a valorizar a ciência, o conhecimento no geral, e ao mesmo tempo tem esse déficit acontecendo nas escolas agora por causa da pandemia, né, doutora?
É, exatamente. Então, agora, gente, a gente já sabe que, olha, é seguro mandar as crianças para as escolas, né? Eu gostaria que as secretarias de educação tivessem, de fato, conhecimento disso e reorganizassem a volta às aulas. Sabe por quê? Olha isso. Para as escolas públicas, que a gente sabe que são carentes, mas para as escolas públicas voltarem com segurança, a gente sabe que os protocolos de segurança, a gente precisa de coisas absurdamente básicas. O que que é? Olha isso. Sabão para as crianças lavarem a mão, papel toalha para enxugarem, um ambiente ventilado nas salas de aula e um distanciamento social, máscara, claro, das crianças, né? E um distanciamento social, e isso cada escola vai falar, olha, minha sala cabe em 20, então vou botar 8 crianças. Essa outra sala cabe 50, então vou botar 24 crianças. Enfim, dá para as escolas, né, fazerem uma programação. E é isso que eu acho que as políticas educacionais deveriam estar priorizando agora e já fazendo os planos de volta às aulas nas escolas públicas com segurança. Isso é possível. Eu acho que a gente, né, que comunica saúde, nós todos, né, e vocês estão fazendo um papel maravilhoso nesse sentido, a imprensa toda, tem que começar até a cobrar dos nossos gestores, né, essa postura para a reabertura das escolas públicas.
A gente está conversando com a doutora Ana Escobar. Doutora, a gente fala de escolas públicas, né? A gente vê um movimento das escolas particulares bastante adiantados nesse ponto, né? Com vários protocolos e tudo mais. Como ter uma equivalência aí de ensino de qualidade, pelo menos nesse retorno, né? Tendo em vista aí as diferenças tão grandes entre escolas públicas e particulares nesse ponto.
Boa, Leonardo. Olha só, vamos entender. Olha que coisa interessante. A gente sabe, também com base em todos os estudos científicos, que assim, o que te protege do coronavírus? Isolamento, máscara e lavagem de mãos. Ponto. Gente, então para a gente ter isso, você pode estar num palacete ou você pode estar na casa mais humilde do mundo. Se você tem distanciamento, higienização de mãos e uso de máscara, você está seguro nesses dois ambientes completamente extremos. Então, nas escolas, a mesma coisa. As escolas privadas se organizam de toda essa maneira e têm variadas formas de organização. E as públicas se garantirem, né, claro, higiene, sabão, sabão e papel toalha, isso é uma coisa que todas deveriam obrigatoriamente ter. Uso de máscaras, né, claro, os equipamentos para os professores de proteção, que pode ser um face shield, a máscara. Isso tudo é simples. E se organizarem de acordo com as suas capacidades para fazer um distanciamento social bem razoável, pronto, é só isso. Então, o que eu quero dizer, não precisa de muito dinheiro, não precisa de nada. Precisa do quê? De vontade política de fazer. Precisa de gestão, né? Mais que tudo. Uhum. Então, a gente tem que lutar para isso, porque é possível.
Doutora Ana Escobar, no nosso quadro Viva Bem, muito obrigada pela participação. Na semana que vem, a senhora está de volta.
Opa, se Deus quiser, gente, muito obrigada, eu que agradeço, viu?
Bom fim
de
semana.
Com vocês, Stephanie e Leandro, obrigada.
Obrigada, doutora Ana Escobar, obrigado.